Olá, muito boa tarde. Vamos então conhecer os títulos das notícias à uma da tarde com o jornalista Vítor Melenas. Olá, muito boa tarde, Vítor.
Boa tarde. Este ano a Associação Tomar Iniciativas não pode usar o pavilhão municipal para os espetáculos do Carnaval. Crianças do Jardim Escola João de Deus foram esta manhã cantar as janeiras à Câmara de Tomar. A Comissão Política do PSD de Abrantes convocou a Comunicação Social para fazer o balanço do último ano autárquico. Fechamos com a nota do dia, hoje com Sérgio Martins.
Nesta segunda-feira vamos ter céu pouco nublado ou limpo, vento em geral fraco no quadrante norte, superando temporariamente moderado no litoral oeste. Em termos de temperaturas para o dia de hoje, para a parte da tarde, vão estar previstas máxima de 14 graus para Leiria, máxima de 13 para Coimbra, 12 para Castelo Branco, 10 para Porto Alegre, 16 para Santarém e para Tomar 15 graus. Vamos para as notícias às 13, a edição do jornalista Vítor Melenas.
A pensar em si.
São 13 horas.
A coleção outono-inverno da Style China está repleta de elegância e conforto. Entre e encha o guarda-roupa de toda a família com o maior bom gosto. Visite também a Style Home, onde encontra tudo para o lar, decoração, utilidades domésticas, artigos de jardim e peças auto. Apareça diariamente no edifício Lodge das 9 às 21 horas. Style China, na Estrada da Serra, em Tomás.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melenas.
Muito boa tarde. Realizaram-se ao longo da semana que passou várias reuniões entre a Câmara de Tomar e a Associação Tomar Iniciativas para preparar a realização do Carnaval de Tomar. Este ano a organização viu-se confrontada com uma dificuldade acrescida, a impossibilidade de usar o pavilhão municipal para a realização dos espetáculos e baile de máscaras por causa da utilização do referido espaço pelo Sporting de Tomar. Luís Honório falou à ERTS e deu conta desta situação inesperada.
Fomos confrontados com uma situação inesperada esta semana, mas o ponto da situação é que vai haver carnaval, isso é ponto assente, especialmente o mais importante que é o desfile, além de outras atividades, mas isto houve aqui uma situação que estava já definida de uma maneira e acabou depois por ter que ser, vai ter que ser alterada, pronto, e passo a explicar, portanto, tinha a ver com a realização dos nossos espetáculos de carnaval habitualmente realizados no pavilhão municipal, e devido à utilização do mesmo por parte do Sporting Mar dos Jogos de Hockey da Primeira Divisão e no sábado de carnaval havendo um desses jogos, acabou por haver aqui algum conflito de utilização do espaço, que a semana passada à partida estava tudo resolvido que o jogo iria ser mudado para o pavilhão da Jaco, onde o Sporting também utiliza o mesmo pavilhão, e esta semana houve uma acabou por se alterar essa situação e nós vamos ter que reformular todo o programa este fim de semana e penso que na segunda-feira já haverá novidades sobre o assunto. Verba do ano passado, idêntica à do ano passado, ou praticamente a mesma, no que concerne ao apoio ao associativismo, a qual temos que nos candidatar até dia 31 deste mês. Pronto, além de outros apoios logísticos que a Câmara normalmente costuma fornecer. Portanto, nessa parte não está tudo a decorrer dentro da possível normalidade. Claro que não eram valores que a gente ambicionava, mas mesmo assim achamos que o Carnaval acaba por trazer bastante animação à cidade e é importante economicamente e, devido a algum esforço da nossa parte, acabamos por conseguir fazer um Carnaval razoável, como se costuma dizer.
O Isonário lembrava também que os espetáculos constituem uma das principais fontes de receita da organização, que agora terá de encontrar precisamente novas fontes de receita e reformular assim o programa que, como foi referido, estava praticamente delineado.
As atividades do pavilhão também nos ajudam a financiar aquilo que é o desfile, não é? E neste momento ficamos sem dois dias de atividades no pavilhão, que é a sexta-feira de Carnaval e o sábado, portanto, dia, salvo erro, 24 e 25, e agora temos que reformular aqui a maneira de obter, se calhar, mais algum financiamento de outra maneira para conseguirmos definir melhor aquilo que vai ser o curso. Portanto, fomos um bocadinho apanhados desprevenidos esta semana com essa situação, depois de já termos tudo mais ou menos alinhavado, mas penso que a gente está a conseguir chegar a bom porto com esta situação e até possivelmente haver algumas novidades a respeito deste ano do Carnaval e das nossas atividades. Os moldes serão os habituais, haverá alguns carros alegóricos, mas todos os tomarenses são convidados a desfilar, a participar da forma que melhor lhes convier, e nós agradecemos esse empenho de muitos tomarenses que têm mostrado ao longo destes anos que gostam do Carnaval e que se têm juntado a nós na participação no mesmo, e fica já desde já o convite para se irem preparando, vendo aquilo que querem e podem fazer. Nós também estamos cá para ajudar, até com possivelmente em alguns grupos, alguém queira realizar algum carro, possivelmente iremos conseguir algumas verbas para ajudar a custear esses mesmos carros, a nível de associações, claro, e esperamos que venha a ser um sucesso e pronto, estamos cá para realizar e iremos continuar a fazê-lo, apesar de, como os senhores sabem e toda a gente sabe, normalmente é sempre em janeiro que andamos a resolver estas situações, continuando a ser uma atividade que faz parte logo de início das prioridades da Câmara, mas que nós continuamos a lutar por ele e achamos que é importante para a cidade e para o concelho.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi uma manhã diferente para o Executivo da Câmara de Tomar, desta segunda-feira. A Presidente Anabela Freitas e os vereadores Hugo Cristóvão, Bruno Graça e Sara Costa assistiram nas escadas do edifício dos Passos do Conselho ao cantar das janeiras pelas crianças do Jardim Escola João de Deus de Tomar. Depois, a Presidente da Autarquia convidou todos a deslocarem-se ao Salão Nobre, onde a Autarca explicou alguns dos aspectos do funcionamento daquele espaço. No final, a ERT se falou com a diretora do Jardim Escola João de Deus, Alzira Peralta, começou por referir que só agora, já no final do mês de janeiro, foi possível realizar este momento.
Já estão no final do mês, foi a altura em que foi possível conciliar todas as partes. Os dois jardins escolas, a Câmara, o professor de música, foi por isso que só agora é que foi possível. Para as crianças, sim, porque eles é um trabalho que eles fazem todos os anos e que faz parte do seu currículo e que eles trabalham desde o início do mês e que é importante para eles poderem mostrar esse trabalho que eles fazem a toda a comunidade, porque no fundo é importante eles virem aos espaços exteriores e se calhar à Câmara, porque também é uma instituição que faz parte do seu dia-a-dia e dos seus estudos e dos seus currículos e no fundo também tem a oportunidade de mostrar ao resto da comunidade, que é um espaço superior e que é consensual. Temos um professor que consegue, desde os mais pequeninos, criar neles o gosto e o interesse pela música e que, desde essa idade, desenvolve com eles atividades que lhes desenvolvem esse gosto e que isso lhes cria essa raiz que até aos mais velhos lhes cria o interesse não só na música como na parte dramática e que concilia as duas coisas, a dramática com a musical, e que temos conseguido criar vários momentos bastante interessantes.
A Presidente da Câmara de Tomar falou também à reportagem da ERTS para referir que esta é uma tradição a manter. A autarca começou por abordar a sua experiência pessoal com o Jardim Escola João de Deus.
Em primeiro lugar foi reviver aqui umas partes, porque o meu filho também foi aluno do João de Deus e, portanto, conhece bem o espírito do João de Deus. Depois também foi muito gratificante o João de Deus ter vindo à Câmara a cantar-nos e desejar-nos um bom ano, e acho que temos de aproveitar também sempre esta parte mais pedagógica e trazer os alunos aqui ao Salão Nobre e tentar explicar o que às vezes é inexplicável, mas pronto, também fazem parte, são cidadãos de Tomar, e haver aqui esta componente pedagógica do cantar as janeiras. A tradição deve-se manter, tivemos já a Universidade Sénior e agora os jovens, e portanto temos aqui o caldo para que a tradição se mantenha.
Rádio Air, informação.
Um incêndio numa habitação na Sertã provocou esta madrugada a morte a um bebê de 11 meses, refere-se à agência Lusa, citando uma fonte da GNR. O incêndio ocorreu por volta das 3h30 e a menina terá morrido na sequência da inalação de fumos. Quanto às causas do incêndio, um curto-circuito é apontado como a causa mais provável para o incidente. No local esteve uma viatura da DEMER do Hospital de Castelo Branco, mas já nada foi possível fazer para salvar a criança. Na cidade de Tomar, na noite de sábado, foi efetuada uma operação alargada e direcionada para a prevenção da criminalidade em geral e associada à circulação rodoviária em particular. A operação incluiu todas as valências disponíveis, designadamente de investigação criminal, ordem pública, fiscalização de atividades noturnas e estabelecimentos, trânsito, entre outras. Resultaram da operação detenção de 3 homens, de 23, 38 e 59 anos de idade, que conduziam com taxas de alcoolemia de 1,90, 1,79 e 2,55 gramas, respectivamente, por litro. Os detidos são presentes hoje no Tribunal de Tomar para julgamento em processo sumário.
Rádio Web, a primeira a informar.
Cerca de 20 anos depois de ter sido idealizado, o Centro Escolar da Linha Ceira, na freguesia da Ceiceira, está cada vez mais perto de se tornar uma realidade. O respectivo projeto de execução, com um investimento da ordem de 1 milhão e 600 mil euros, tem em elaboração o caderno de encargos e o procedimento concursal da empreitada, que será à escala internacional. Está previsto para ser lançado em fevereiro. Entretanto, a candidatura também já foi submetida ao Portugal 2020. Tudo aponta para que as obras do futuro centro escolar se iniciem ainda dentro da primeira metade de 2017. Mas para que o processo avance, é necessário, como refere a Presidente Anabela Freitas, ir à próxima Assembleia Municipal.
Em relação ao centro escolar da linha Ceira, portanto, ele terá de ir necessariamente à próxima Assembleia Municipal, porque a delegação de competências para encargos plurianuais são 99 mil euros e, portanto, aquilo é uma empreitada que está perto de 1 milhão e 600 mil e, portanto, tem de ir à Assembleia Municipal para a assunção dos encargos plurianuais. O caderno de encargos está a ser feito e está a ser feito em conjunto, porque a candidatura já foi submetida ao Portugal 2020, e estamos ali a alargar os perímetros daquilo que é o considerado espaço escolar para irmos aos limites máximos de financiamento e, portanto, contamos que em fevereiro seja lançada o procedimento de contratação para empreitada. E, portanto, também só podemos assumir após... Eu não tenho competência para... Tem que ser a Assembleia por causa de um encargo plurianual.
Rádio Web, a primeira a informar.
Câmara de Tomar, que já tem certificado de acessibilidade atribuído no âmbito dos itinerários turísticos acessíveis de Portugal, o município vê assim reconhecido o esforço que tem vindo a fazer para adaptar a cidade às necessidades de pessoas com dificuldades motoras, mas também, por exemplo, pais com carrinhos de bebê que enfrentam todos os dias uma tarefa especialmente complexa, sempre que são colocados perante constrangimentos que resultam da presença constante de património histórico e natural. O Certificado de Acessibilidade do Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade tem como objetivo criar uma diferenciação positiva e atestar a vantagem comparativa dos seus titulares, informando sobre o reconhecimento do mérito dos lugares turísticos no que respeita às condições de acessibilidade para as pessoas com mobilidade reduzida. No diagnóstico feito pelo Instituto, foram elencados não apenas os bons exemplos, mas também as situações que carecem de melhoria, propondo-se aquela entidade a colaborar com a autarquia nabantina, de modo a tornar a cidade de Tomar cada vez mais acessível.
Rádio Web, a primeira a informar.
O arquiteto António Castelo Branco é o candidato do PSD nas eleições autárquicas de Abrantes, a realizar-se em 2017 uma candidatura que pretende quebrar com o ciclo de anos de governação de elencos socialistas. Este sábado, a Comissão Política do PSD de Abrantes convocou a comunicação social precisamente para fazer o balanço do último ano autárquico, mas também para dar a conhecer a posição do PSD Abrantes sobre um conjunto de assuntos essenciais para o desenvolvimento do concelho. Coube a Rui Santos, o Presidente da Conselhia Abrantina do PSD, fazer a apresentação das posições do partido, desde logo para referir que a ausência de política fiscal no concelho faz com que não haja investimento e criação de novos empregos.
Política fiscal. Mais uma vez, a autarquia liderada pelo Partido Socialista não teve em conta as propostas apresentadas pelo PSD. Não é a primeira vez que o PSD defende que a devolução do IRS aos munícipes deve ser maior, que deve haver uma redução na taxa de IMI e que a derrama também deve ser revista. Mais uma vez, a autarquia assim não o entendeu. Entendemos que com esta política de fiscal não há de maneira nenhuma uma fixação de população. São medidas que nós consideramos medidas avulsas e que em nada vêm aumentar o desenvolvimento do nosso concelho. Não são medidas atrativas, por consequência também não há medidas de natalidade. Aquilo que nós, todos nós temos conhecimento, é o pequeno miminho, se lhe podemos chamar assim, que a autarquia dá aos bebés que nascem em Abrantes. Isso não chega para termos uma real política de natalidade. Como todos sabemos, o concelho está a perder habitantes. É necessário que haja mais nascimentos, é necessário trazer mais pessoas para cá e para isso é preciso haver incentivos. E esses incentivos começam exatamente, como comecei por dizer, pela política fiscal.
João Salvador Fernandes, outro dos elementos da Conselhia de Abrantes do PSD, acusou depois a atual Câmara de não respeitar o Estatuto da Oposição, dando mesmo o exemplo do documento das grandes opções do plano.
Relativamente a este ano transato de 2016, o PSD não quer deixar de apresentar a sua veemente reclamação diante da comunicação social, porque o Executivo Camarário não tem uma compreensão justa, uma compreensão razoável do que é o Estatuto do Direito à Oposição, em termos especialmente de fornecimento de informação. A informação é tendencialmente apresentada em cima da hora ou com pouca antecedência, especialmente quando as matérias são altamente complexas. Relembramos, por exemplo, no caso do orçamento camarário e das grandes opções do plano, em que tínhamos uma reunião de Câmara ao fim de 5 dias ou 6 dias e a informação, o conteúdo documental só nos foi apresentado com essa antecedência. Ora, falamos de uma matéria que não pode ser analisada em menos de 10, 15 dias. E a lei, nestes termos, indica, nos termos do artigo 4º, número 2, a lei 24/98, que estas informações têm que ser fornecidas em tempo razoável. Eu sei que há muita discussão, pano para a manga, para a interpretação do que é essa razoabilidade. Mas numa matéria destas, com centenas de páginas, é inequívoco que não são 5 dias que chegam para uma análise cuidada e criteriosa do orçamento e das grandes opções do plano.
Quanto ao candidato, o arquiteto António Castelo Branco deixou para uma posterior realização a apresentação das suas posições e propostas de candidatura, não fazendo no decorrer desta iniciativa qualquer declaração.
Rádio F, a primeira a informar.
A Câmara do Entroncamento aprovou por unanimidade o valor base para a atribuição da tarifa de água a famílias de baixo rendimento no ano 2017. Passam a beneficiar da tarifa especial da água, saneamento de águas residuais e gestão dos resíduos sólidos inerentes ao tarifário especial as famílias de baixo rendimento, todos os agregados familiares que ofiram rendimento mensal per capita igual ou inferior a metade da retribuição mínima mensal garantida. No caso dos consumidores individuais, o rendimento mensal não deverá ultrapassar o valor do indexante de apoios sociais, o que se encontra fixado em 421,32 €. O município dispõe, recorde-se, de 3 tarifários que podem ser classificados na área social, visto que têm em consideração as condições de vida dos indivíduos e das famílias e suas características. O cartão do idoso, famílias de baixo rendimento e famílias numerosas. Neste momento estão ativos 208 contratos de tarifa de baixo rendimento, 280 de tarifa municipal do idoso e 6 de famílias numerosas. Para beneficiarem dos tarifários especiais, tipo doméstico, os interessados devem formalizar a candidatura junto dos serviços sociais do município. E vamos para o fecho com a habitual nota do dia. Hoje em antena, Sérgio Martins.
A discussão em torno da TSU, Taxa Social Única, está a ser considerada muito pobre, o que corresponde à ambição portuguesa. Antes do 25 de Abril, os sistemas de segurança social eram consignados, ou seja, tinha direito quem descontava e sustentava os sistemas. Após o 25 de Abril, com a promessa ilusória do socialismo, que os socialistas meteram na gaveta em 1977, após o primeiro acordo de apoio do FMI, abandonou-se o regime de consignação e criou-se um regime redistributivo em que uns descontam e mantêm os sistemas e outros beneficiam dos sistemas sem descontarem e pagarem impostos. É a caridade sem verdade e o desenvolvimento da indústria da caridade. A longo prazo, este modo de vida é insustentável, porque os sistemas deixarão de ter receitas para financiar os custos cada vez maiores e porque, com a evolução demográfica nacional, com o aumento de idosos e reformados, os sistemas acelerarão os seus problemas. Pergunta-se, os políticos, os empresários e os sindicatos estão a discutir a situação? Responde-se, não. A contínua descida da TSU parece assumir o caráter de redução fatiada da capacidade financeira da segurança social, o que pode comprometer o seu futuro. Pergunta-se, pretende-se entregar a segurança social a companhias privadas? O problema da TSU e da segurança social não diz respeito apenas a este governo, mas sim ao regime saído do 25 de Abril, que prometeu o desenvolvimento e apenas tem conseguido o desenvolvimento do subdesenvolvimento. Como pergunta Miguel Varela, diretor do Instituto Superior de Gestão, Business Economic School, no Jornal de Negócios de 19/1/2017, cito, podemos esperar um tsunami quando se discutir de forma séria a reforma efetiva do sistema de segurança social, com eventuais plafonamentos ou abertura a privados de parte da contribuição ou até da equidade entre os tempos de desconto do público e do privado. Fim da pergunta. Enquanto os problemas nacionais se vão agravando, os políticos, os empresários e os sindicatos vão esquecendo a situação de crise nacional e os portugueses continuarão distraídos e a aspirarem a permanecerem pobretos, mas alegretos. Os jovens, classificação dada aos cidadãos até quase aos 40 anos, já questionaram as gerações mais idosas sobre o seu futuro e o futuro do país.
A nota do dia com Sérgio Martins no fecho das notícias. Vamos estar de volta aqui à antena da ERTS com mais informação local e regional quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.